Boa tarde, Bárbara. Boa tarde para você que nos acompanha em qualquer ponto do litoral do Paraná. Nós falamos ao vivo aqui da sede da Companhia da Polícia Militar em Pontal do Paraná, onde três suspeitos já estão presos, pessoas que estavam na ação criminosa de hoje pela manhã, do roubo seguido de sequestro que foi registrado aqui em Pontal do Paraná, no balneário de Canoas. Um baita de um trabalho da Polícia Militar, hoje cedo, aqui no município. Eu estou aqui com o cabo Paulo Roberto, que vai conversar com a gente ao vivo do que de fato aconteceu nesta manhã. Paulo, três pessoas encaminhadas aqui para a companhia e já até reconhecidas algumas pelas vítimas do sequestro de hoje cedo. Boa tarde, ao vivo para a Ilha do Mel FM.
Boa tarde, Mauro. Boa tarde, Alex. Boa tarde a todos os ouvintes da rádio Ilha do Mel FM. Tudo aconteceu por volta das 6h50 da manhã, quando a vítima, a dona Estela, ela acabou vendo dois elementos, né, passarem com capuz. O capuz que eu digo é uma blusa de moletom, aquele capuz que tem na blusa de moletom. Então ela fez o contato com a Polícia Militar através do 190, informando que havia dois elementos suspeitos próximo da residência dela. De imediato, a policial que atendeu o telefone, ela não pegou o nome da solicitante, não pegou o telefone, e as viaturas deslocaram para o local. E ela disse que um Gol azul estava parado próximo da esquina da residência dela. Nesse momento, as equipes realizaram a abordagem ao veículo de cor azul. A placa de São José dos Pinhais, onde tinha apenas uma pessoa, né, no interior do veículo, sentado na direção desse veículo. Foi realizada a abordagem, após a nossa consulta, ele apresentou uma carteira de habilitação em nome de Juliano Duque Schaefer. E na consulta, nós não conseguíamos localizar, a menina do rádio não conseguia localizar essa habilitação no sistema do Paraná do Detran. Então a gente pegou esse rapaz, trouxe até o quartel, para que a gente pudesse consultar novamente ele aqui através dos nossos sistemas. E nesse momento, enquanto nós estávamos aqui no quartel, os outros autores estavam dentro da residência da vítima, que quando ela estava vendo a abordagem, eles acabaram pulando o muro, né, longe do nosso alcance, da nossa visão. Eles pularam o muro, três elementos, armado, um com uma pistola e dois com revólveres, né, e amarraram as vítimas, né, o senhor Alexandre e a dona Estela. E nesse momento a dona Estela notou que os elementos estavam pulando o muro. Ela não conseguiu fazer o contato conosco através do 190. Ela pediu para que o seu filho fosse para o banheiro e fizesse contato com a polícia. Mas o menino, infelizmente, ele acabou ligando para o irmão, que até o irmão fazer o contato com a Polícia Militar, a gente não conseguiu pegar ele saindo da casa. Nesse momento, a gente retornou para a residência, deixamos o rapaz aqui detido algemado, retornamos para a residência e tentamos localizar o veículo Frontier que foi furtado, né, tomado de roubo. Nesse momento, a gente retornou para o quartel porque alguma coisa estava errada, um carro parado, com placa, não batia. E aí nós fomos indagando a pessoa do Juliano, onde ele estaria, onde estava parado. Chegamos até a residência no Balneário Praia S, na rua Antonina, onde na residência havia mais uma pessoa e uma mulher. Aí foi indagado, e também nessa residência, na garagem da residência, tinha um C3 com placa de Bocaiúva do Sul. Na revista, no interior da residência, foi achado na bolsa da mulher 10 munições de calibre .38. Então, diante disso, nós trouxemos todo mundo para o quartel e aqui começaram a falar, né? O rapaz aqui, o Juliano, ele estava foragido do sistema penitenciário, né? Condenado a 32 anos por roubo. Duas vezes seguidas, né? Duas condenações seguidas. Então nós começamos a fazer os documentos, achamos documento dentro do carro em nome de outras pessoas, documento na residência, começamos a providenciar o boletim de ocorrência. Quando, mais ou menos por volta de 10 horas, mais ou menos, as vítimas foram abandonadas, foram largadas, né, pelos três elementos que estavam na fronte, na cidade de Curitiba. Então as vítimas deslocaram até o quartel e, através desses documentos apreendidos, reconheceram os autores do roubo ocorrido na residência deles. E, para nossa surpresa, a dona Estela era a solicitante da ocorrência, que nós não conseguíamos localizar ela. E ela pegou, olhou o carro, falou: é esse carro que estava parado, e é esse cara que estava aqui com a camisa da Argentina, que estava sentado no volante. E esses dois que estão na foto aqui estavam no carro com ele. Então, diante disso, a gente está dando voz de prisão para eles aqui, por roubo e sequestro, e estamos conduzindo eles e as vítimas tudo para a delegacia.
Bom, Cabo Paulo Roberto, da Polícia Militar de Pontal do Paraná. As vítimas contaram um pouco de como aconteceu a fuga. A caminhonete que foi utilizada parece que até ficou encalhada lá em Paranaguá, naquela região ali do Porto Seguro, perto do IFPR, né?
Exatamente, Mauro. O que aconteceu? Acabamos cruzando com a caminhonete sem saber que era a caminhonete roubada, porque o rapaz não tinha a placa e o menino, de 8, 12 anos, se eu não me recordo bem aqui, não sabia informar a placa da caminhonete. Nesse momento, uma equipe da Rutan estava se deslocando a Pontal do Paraná, pela rodovia, quando suspeitou numa caminhonete em alta velocidade, sentido a Paranaguá, e anotou a placa. Nesse momento, nós estávamos conversando entre o rádio e as nossas viaturas sobre a placa do veículo furtado. Aqui em Pontal do Paraná. E a Rutan falou, acabou de passar por mim na rodovia 407, sentido a Paranaguá. Nesse momento, a viatura da Rutan fez o retorno, eles conseguiram identificar a caminhonete da Rutan fazendo o retorno e aceleraram mais ainda. Ultrapassaram na contramão, pelo acostamento, quase capotaram o carro na entrada de Paranaguá, naquela pista dupla ali na SPR. Nesse momento, a vítima, o senhor Alexandre, que estava amarrado no banco de trás, falou, ó, se vocês querem dar fuga da polícia, não conhece o local, eu vou indicar para vocês. Pegaram o sentido ao Porto Fino, se eu não me engano, é um bairro que tem ali, por trás da UFPR, numa estrada de chão, eles conseguiram encalhar a caminhonete. Aí o senhor Alexandre ainda falou, ó, funciona dessa forma a tração da caminhonete. Retiraram novamente a caminhonete que estava encalhada, seguiram pela BR-277, seguiram para Morretes e pela Estrada da Graciosa eles chegaram até a cidade de Quatro Barras, onde foi abandonada, próximo de Curitiba, ali na divisa, o casal.
Bom, o casal aqui na companhia, já conversando também com os policiais militares e policiais civis, relatou que sofreram, claro que além do sequestro, né, Cabo, mas sofreram algum tipo de violência, apanharam, foram ameaçados com armas, assim, na cabeça, de que maneira aconteceu a abordagem e todo o percurso da fuga até a capital do estado?
Sobre violência eles não reportaram para nós ter sofrido, né? Mas psicologicamente fica abatido, né? Nós estávamos conversando com a dona Estela ali, que estava chorando, cada vez que ela contava da forma que foi conduzida dentro da caminhonete, da forma que entraram na casa dela, ela chorava, tínhamos que parar, para que esperasse que ela se recomposse novamente, para que a gente pudesse ter o depoimento dela. Então, fica aquela sensação, né? Que não consegue resolver o problema logo. Então a gente está fazendo o quê? Com calma, conversando com as vítimas, ainda se vê, são 14 horas. Estamos desde as 6h50 nessa ocorrência. Então a gente está aí ainda providenciando almoço para os presos, para as vítimas, para os policiais que estão envolvidos, para que a gente possa passar para a vítima mais uma tranquilidade do que o sofreu ocorrido, né? Outra coisa, dentro do cofre, que provavelmente alguém, né, como diz a gíria policial, deu a letra. Né? Dentro do cofre havia pouco dinheiro, mas hoje é dia de pagamento dos funcionários da empresa.
Ou seja, o bote que eles deram aqui era para ser um bote certeiro, como foi, mas na verdade é dia de pagamento e por isso mais dinheiro poderia ter ali na sede da empresa, na casa deste empresário, né, Cabo?
Com certeza, só que o dinheiro ainda estava no banco e iria ser buscado para fazer o pagamento dos funcionários da empresa.
Bom, essa casa no balneário de Praia de Leste, onde estavam esses elementos, é uma casa alugada, Cabo Paulo Roberto?
Exatamente, é uma casa alugada ali, né, pelo senhor Leal aqui. Ele é natural de Munhoz da Rocha, perto da Astorga, uma cidadezinha perto da Astorga. Então ele tem 50 anos de idade, né, e diz que mexe com aposentadorias, revisão de aposentadorias. Então essa casa foi alugada. E ele diz também que ter conhecido esse pessoal na praia ontem, na parte da tarde, que é meio impossível, né?
Estava todo mundo tomando banho de mar e decidiram fazer um assalto seguido de sequestro, Paulo. Essa é a história.
Acreditamos que nessa forma mesmo.
Bom, nesse momento, quantas pessoas já foram agora, nesse exato momento, encaminhadas para a delegacia presas, Paulo?
Foram 3 pessoas presas e 2 veículos apreendidos.
Certo. E a Polícia Militar já tem os outros elementos praticamente identificados também, né?
Exatamente. Temos mais 2 identificados através das identidades, né, e habilitação que deixaram acabando no local, na casa e no carro. E agora o Serviço de Inteligência, junto com a Polícia Civil, né, vai tentar identificar uma outra pessoa. E agora, após a entrega na Polícia Civil, acredito que o pessoal aqui de Ipanema deve fazer contato com o pessoal da Furtos em Curitiba para que possa ir até o endereço desse pessoal lá em Curitiba.
Bom, Cabo Paulo, um detalhe interessante também, que durante todo o trabalho da Polícia Militar, que começou com uma abordagem policial do carro que possivelmente estava sendo utilizado na ação criminosa, e já na sequência da fuga, parece que um dos fugitivos ligou para um dos que estava preso aqui na companhia, tentando um contato telefônico, passando algum tipo de mensagem, né? Durante a fuga ainda.
Exatamente. Dentro da caminhonete, o rapaz que estava dirigindo a caminhonete disse bem assim, ó, acabei esquecendo um documento dentro da residência do tiozinho. E nesse momento nós estávamos dentro da residência, fazendo abordagem na residência, né, tentando localizar ou alguns objetos. E tocou o telefone do tiozinho, nós não deixamos que ele atendesse. E o que estava dirigindo a caminhonete falou assim, ó, o tiozinho não atende, vou ligar para outra pessoa. E uma outra pessoa, que as vítimas escutaram uma voz, sendo uma voz feminina, disse para o pessoal que estava na caminhonete, a Polícia Militar está dentro da casa, o tiozinho está preso e tem mais uma mulher com eles.
Ou seja, todos estavam em contato por celular durante a ocorrência, durante a ação criminosa e durante a fuga também. Mas praticamente, né, Cabo Paulo, todo mundo identificado e agora é uma questão de tempo para todos serem presos.
Exatamente. Agora fica a cargo da Polícia Civil, né, que com certeza, após a gente apresentar os três detidos lá, já vão tomar de imediato as medidas para que possa ser localizado o pessoal lá em Curitiba.
Bom, Cabo Paulo, uma ocorrência como essa assusta. Trabalho da Polícia Militar desde as primeiras horas da manhã. Agora, recentemente, na semana que passou, uma caminhonete aqui com quatro homens dentro e uma pistola municiada. Em Matinhos, uma situação semelhante, cinco elementos fortemente armados também. Ocorrências que a gente não tinha o registro aqui em Pontal do Paraná, né? Nesse momento, a Polícia Militar fica mais do que alerta na questão do trabalho ostensivo de policiamento aqui no município, né?
Certamente, Mauro. O comando do 9º Batalhão está desenvolvendo várias operações, né, juntamente com o Serviço de Inteligência e com o Policiamento de Rotan, para dar suporte aí nos nove municípios do litoral, né, para que possa dar mais segurança para o pessoal. Aí.
Cabo Paulo, eu quero aqui parabenizar toda a equipe da companhia que atende aqui Pontal do Paraná, porque desde as 6 horas da manhã, Bárbara, eles estão empenhados nesta ocorrência. Era troca de turno e teve muita gente que não trocou o turno e já está num novo turno de trabalho. Ou seja, é o empenho e é a dedicação dos policiais que fazem tudo o que podem e o que não podem para prestar segurança para a população. Como explicou o Cabo Paulo, a primeira ocorrência que chegou aqui era para uma abordagem de rotina. E na casa, próximo da abordagem, estava a quadrilha realizando o roubo e depois o sequestro das vítimas. Ou seja, um grande trabalho da Polícia Militar que fez, no momento em que foi solicitada, o que pôde. Três já estão presos, dois identificados e o outro é uma questão de tempo para ser identificado também. Cabo Paulo, parabéns, transmita a toda a equipe aqui da companhia que atende Pontal do Paraná o respeito da imprensa e com certeza do povo do litoral do Paraná. A resposta foi mais do que imediata nesta situação.
Obrigado, Mauro. Nós que agradecemos aí a imprensa por mostrar o serviço que a Polícia Militar vem fazendo ultimamente. Tá bom? Muito obrigado mesmo. Boa tarde a todos.
Muito bem, Bárbara. Está aí o Cabo Paulo conversando com a gente aqui direto da companhia da Polícia Militar. E eu vou passar agora, Bárbara, os escalados nessa ocorrência, né? Porque é praticamente um time de futebol, né? Então vamos lá. Ademir Leal Nanes era o senhor que estava na casa alugada, um homem de 50 anos, tem passagem por estelionato, tá? Já está preso, foi encaminhado para a delegacia da Polícia Civil. A mulher que chegou na casa, Vilmara Fátima dos Santos, Virmon, 38 anos, dentro da bolsa, 10 munições calibre 38. Ela já tem passagens por tráfico de drogas na região de Guarapuava. O marido da Vilmara, o cara que estava no primeiro carro abordado, o Acionir Alves Martins, que seria de Santa Catarina, da cidade de Rio Negrinho, 38 anos. Contra o Acionir, mandado de prisão em aberto, pelo menos 32 anos de cana nesse mandado de prisão por roubo com arma, roubo agravado. E agora vai pesar contra ele roubo e sequestro. Esse elemento da capital do estado a princípio, mas também com documento de Rio Negrinho, Santa Catarina. Acionir Alves Martins, 38 anos. Esses três já estão presos, foram até reconhecidos pelas vítimas, os que participaram da ação criminosa. Documentos encontrados e pelo documento reconhecidos também. Anderson Carlos dos Santos, 36 anos, que seria de Curitiba. Tem passagem pela polícia, tráfico de drogas, teria até mandados revogados. E um quinto elemento, Jonathan Pompeu, seria de Curitiba, 25 anos, estaria na direção da caminhonete no momento da fuga. Era o cara que estava armado e comandava praticamente a operação. Jonathan Pompeu, 25 anos, da capital do estado. Tanto o Anderson quanto o Jonathan não foram presos, mas deixaram documentos na residência que estava alugada pelo bando aqui em Praia de Leste. O assalto, o roubo, seguido de sequestro, aconteceu no balneário de Canoas, que fica ao lado aqui da Praia de Leste. Um terceiro elemento que conseguiu fugir, a princípio a polícia logo já identifica por conta de todo o material que foi apreendido. Três já estão presos. Dois identificados e foragidos, e um terceiro que a princípio deve ser identificado ainda esta tarde. Que trabalho da Polícia Militar, hein, Bah? Resposta rápida para a sociedade, hein? Pois é. Nesse momento, os dois veículos apreendidos, o Gol Azul e também o Citroën, encaminhados agora para a delegacia da Polícia Civil. Os três presos também para a delegacia, e agora é um trabalho tanto da Polícia Civil, que aí vai contar com a participação do Grupo Tigre, que é especializado em sequestro, e claro, apoio do COP também, para tentar prender os três elementos que fugiram nesta madrugada com o casal. Vamos repetir aqui, o casal está bem, né, diante da situação, né, Bárbara? Não sofreu nenhum tipo de violência física e agora já está com a família, conversando aqui com os policiais, mas uma situação um pouco melhor para esse casal que passou por um momento muito grande de desespero durante a fuga, porque eles entraram em Paranaguá, a caminhonete ficou encalhada. Imagina o tempo que esse casal passou com esses marginais hoje pela manhã. Bárbara Rodrigues, o que se transformou, né, no que se transformou o litoral do Paraná. Triste e lamentável, mas aqui tem polícia, viu, que está dando uma resposta muito rápida para a criminalidade e para a sociedade também, né, combatendo o crime aqui na região. Ao vivo, aqui da companhia, do quartel da Polícia Militar, no balneário de Praia de Leste, Mauro Júnior, Alex Gisini, a entrevista ao vivo e exclusiva com o cabo Paulo Roberto, que comandou aqui toda a operação, junto com toda a equipe da Polícia Militar, que na troca de turno trabalhou firme e pesado para já prender três pessoas e identificar pelo menos duas e mais uma, que é questão de tempo para ser identificada. Departamento de Jornalismo da Ilha do Mel FM, ao vivo, aqui de Pontal do Paraná. Certo, Bárbara?